Hoje, no Tome Ciência, você vai conhecer alguns aspectos da preservação do patrimônio histórico arquitetônico do país. Tombar um prédio antigo, ou mesmo uma cidade histórica, significa paralisá-la, congelá-la no tempo e impedir sua renovação e utilização? Ou será que é o próprio uso dos edifícios antigos que garante a sua preservação? Preservação e uso do patrimônio histórico. Tema de hoje do Tome Ciência. A cidade de Ouro Preto, no interior de Minas Gerais, é considerada um patrimônio histórico e artístico mundial e é também um grande centro de turismo. Na verdade, Ouro Preto praticamente vive do turismo. Mas e seus habitantes? O que é que os habitantes de Ouro Preto acham dessa situação? O que é morar numa cidade histórica? Foi para responder a esta pergunta que a antropóloga Carmen Sinira Macedo fez uma pesquisa em Ouro Preto chamada O Imaginário Social de uma Cidade Histórica. O nosso repórter Luiz Antônio Costa Pinto, pernambucano, residente em Olinda, outra cidade que também é patrimônio mundial, conversou com Carmen Sinira Macedo.
Professora, como os habitantes de Ouro Preto convivem com o fato de que Ouro Preto é uma cidade histórica?
Eu diria que eles convivem com esse fato com uma certa ambiguidade. De um lado, há uma enorme valorização desta condição de patrimônio histórico da humanidade, é muito mais do que simplesmente um patrimônio histórico brasileiro, as pessoas sentem um certo orgulho da condição da cidade, mas, de outro lado, há uma diversidade da população, quer dizer, é complicado dizer que há uma população da cidade, quer dizer, há uma diferenciação de atividades que faz com que o próprio significado histórico varie de grupo para grupo. Para as classes mais pauperizadas, para as classes que vivem na periferia de Ouro Preto, há uma reclamação muito constante. Quer dizer, o patrimônio é visto como uma instituição que preserva, sem dúvida, a cidade, mas ao mesmo tempo revela uma face do Estado que é apenas preocupada com o passado histórico e não se preocupa mais efetivamente com as condições de vida presentes da população. Então a população reclama, frequentemente, que não há uma política pública tão intensa no sentido de garantir trabalho, estudo, saúde, quer dizer, coisas básicas para o conjunto da população que vive na cidade. Então, ao mesmo tempo, as pessoas dizem que o presente da cidade está amarrado ao passado, de tal forma que Ouro Preto é como se não tivesse futuro, a menos que vinculada a esta condição de passado, onde a atividade mais importante acaba sendo o turismo. Então é exatamente porque a cidade está preservada para o turismo que outras coisas que são vistas como importantes, como por exemplo o desenvolvimento industrial, acabam não ocorrendo. Essa questão da preservação, inclusive, é muito complicada, porque só faz sentido você ter uma atividade de patrimônio histórico, que é uma atividade de preservação da memória, na medida em que existe uma memória. Então, o grande problema do nosso país é que esta memória popular não está efetivamente cristalizada. Então, a atividade do patrimônio histórico, enquanto instituição, ela é muito mais uma atividade de criação da memória. E isto é um processo muito complexo, porque o povo tem que, ao mesmo tempo que vê as coisas sendo preservadas, também aprender o que significa aquilo. Se o significado dos bens culturais não for apreendido, a população efetivamente não vai se ligar a eles e não vai, na vida prática, promover a preservação. Quer dizer, não basta um órgão público ir lá e acertar um prédio. É preciso que a população se relacione até afetivamente com aquele prédio. E, nessa medida, ela tem um interesse em manter aquilo em boas condições. Mas para que ela faça isso, ela precisa considerar que aquilo é importante.
Se em Ouro Preto o dilema fica entre a preservação do patrimônio histórico e o desenvolvimento econômico, em São Paulo, agora é tarde. O desenvolvimento econômico das últimas décadas não permitiu a preservação de quase nada. Nesta semana mesmo, mais dois casarões na Avenida Paulista estão sendo demolidos.
Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar. Que seja onde agora está, esse artifício há.
E se em Ouro Preto teme-se que a chegada das indústrias estrague o patrimônio histórico? Em São Paulo, cada vez mais são as próprias fábricas, as fábricas antigas que se transformam em patrimônio histórico. Elas são preservadas e são utilizadas como espaços culturais. É o caso do Sesc Fábrica Pompeia e, mais recentemente, da Estação Ciência, um museu de ciência montado no galpão fabril semi-abandonado, que já foi utilizado das mais diversas formas. Dois dos arquitetos envolvidos na restauração do galpão e na sua transformação em Estação Ciência foram entrevistados por André Carrieri. São eles, Lúcio Gomes Machado e Eduardo Jesus Rodrigues.
Lúcio, São Paulo não tem espaços, né? É muito difícil você encontrar espaços para qualquer coisa. E qual é a história daquele espaço que estava abandonado? Qual é a história desse galpão fabril?
Ele inicialmente era uma fábrica de têxtil que pegou fogo por volta de 1930 e poucos. Passou então ao acervo do governo do estado, na Secretaria de Agricultura. Ele foi depósito de sementes, depois foi abandonado, virou depósito de areia monazítica durante um tempo, foi depósito da FEPASA, foi uma parte destinada à polícia militar. Ele ainda é ocupado em parte por uma garagem. Então ele tem uma vida conturbada, do ponto de vista funcional.
Ele só sobreviveu porque ele tinha uso?
Isso não tem dúvida. Isso é um critério básico na preservação de bens culturais, de que o bem só sobrevive quando tem preservação, sobretudo quando tem uso. O uso induz a preservação e a preservação possibilita o usufruto da população. No caso específico, ele sobreviveu muito tempo pelo fato de ele estar ao lado da linha de trem e poder ser utilizado como almoxarifado e como depósito com trânsito com carga pesada. É a mesma razão pela qual a gente vê grandes conjuntos fabris preservados no Brás, por exemplo, como até pouco tempo existiam alguns outros conjuntos fabris preservados na Lapa, e como é o caso do Sesc Pompeia, que também era uma fábrica.
Eduardo, em relação aos critérios, como é que vocês pensaram a reconstituição da Estação Ciência, desse antigo galpão fabril? Que tipo de linha de pensamento seguiu para vocês poderem fazer o que ela é agora?
Bom, existia um galpão que inicialmente tinha uma função muito definida, que era fabril, e a ocupação que estava se destinando nessa reforma era uma ocupação ligeiramente diferente. Então, o contingenciamento dos espaços, isso é, a organização funcional que o prédio tinha originalmente, tinha que sofrer algumas alterações. Nós detectamos o edifício num determinado momento histórico e fizemos as demolições necessárias e tudo que foi aposto de uma forma, vamos dizer, aleatória, para atender necessidades de momento. Tinha uma série de compartimentos dentro daqueles galpões que foram demolidos em função de liberar o espaço para a gente poder atender a nova função. Bom, restabelecendo o edifício tal qual ele deveria ter sido originalmente, a gente partiu para uma intervenção que implica em construções. Nós temos rampas, nós temos alguns mezaninos, nós temos um auditório novo, etc. Então, essas intervenções foram feitas com as técnicas contemporâneas, nossas, evidentemente, para não haver nenhum conflito com o edifício. É a questão de você determinar no prédio em que momento entrou uma intervenção, né? Possibilitar o usuário essa descoberta, inclusive. Você tem as tesouras originais, você tem os reforços dessas tesouras originais que foram feitas recentemente. Então dá para notar, por exemplo, a diferença dos materiais, né, do tratamento dos materiais, para se saber exatamente o que era o original e o que foi aposto.
E Lúcio, me diz uma coisa, como é que você vê a importância da gente ter um patrimônio desse sendo devolvido para a sociedade com uma utilidade cultural?
Bom, em primeiro lugar, o governo normalmente proíbe as coisas aqui no Brasil. E na área de patrimônio cultural, de preservação de patrimônio, a imagem que se tem é que sempre os órgãos de preservação estão proibindo coisas. Você proíbe a demolição de tal coisa, você proíbe novo uso, você proíbe tal diretriz. E ao contrário, o que deve ser feito são diretrizes positivas de preservação. Uma delas, possível, é o governo dar o exemplo de como utilizar algo que é uma referência cultural na cidade, para um uso social mais importante. É claro que na Lapa de hoje, extremamente valorizado do ponto de vista imobiliário, é difícil você defender ter um galpão desocupado ou um galpão para estocagem de mercadoria pesada. Mas é muito fácil defender que ele seja preservado para a educação de estudantes do secundário.
Se o uso constante garantiu a sobrevivência do galpão da Lapa e hoje abriga a Estação Ciência, o contrário aconteceu com a Calçada do Lorena. Construída no final do século XVIII, há cerca de 200 anos atrás, a Calçada do Lorena foi o principal meio de comunicação entre o Planalto e o litoral. Descendo a Serra do Mar, num trajeto próximo ao da estrada, hoje conhecida como Caminho do Mar, ela era a mais avançada estrada do continente. Com a construção da Santos Jundiaí e da estrada Caminho do Mar, a Calçada do Lorena desapareceu no meio da Mata Atlântica. E desapareceu tanto que por muito tempo se pensou que ela e o Caminho do Mar fossem a mesma estrada. Mas as pesquisas do professor de História da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Benedito Lima de Toledo, revelaram um antigo traçado da Calçada do Lorena. O professor Benedito Lima de Toledo foi entrevistado por André Carrieri.
Professor Benedito, a gente conhece a Serra do Mar pela Anchieta, pela Imigrantes. Agora a gente desconhece outras partes da Serra do Mar, que também é cortada por outras vias de acesso. Como é que é essa história de descer e subir a Serra do Mar? Quantos caminhos a gente tem para o mar?
Quando Martim Afonso chegou a São Vicente, e os europeus tiveram o problema de subir a serra, eles encontraram apenas as trilhas dos índios, a mais importante delas subindo pelo percurso aproximado que hoje percorre a estrada de ferro Santos Jundiaí. Mas o europeu precisava de caminhos mais confiáveis, e o primeiro caminho deles foi aberto pelo padre José de Anchieta, descendo pela vertente do Perequê. Mas era um caminho que muito se aproximava das trilhas dos indígenas, de forma que se fazia necessário um caminho mais regular, que não fosse tão afetado pelas chuvas e tudo mais. Isso aconteceu mais ou menos em 1792, quando o governador Bernardo José Maria de Lorena resolveu fazer uma façanha, isto é, construir uma estrada pavimentada de pedra. Essa foi a estrada que, na sua época, era a mais adiantada aqui da América do Sul, porque tinha uma qualidade técnica excepcional. Esses engenheiros, eles eram do Real Corpo de Engenheiros e vieram para a América do Sul para participar das missões demarcatórias. E essa estrada foi a estrada utilizada por um viajante muito ilustre, que foi o príncipe Dom Pedro I, né? Ele desceu como príncipe, vamos dizer, e na volta, quando ele proclamou a independência, se transformou em imperador. Portanto, poderíamos chamar de a Estrada da Independência. Agora, o filho dele, o Dom Pedro II, foi que inaugurou a chamada Estrada da Maioridade. E essa foi em 1842. E ainda aí, um outro fato histórico notável. Foi a época em que o Dom Pedro II foi declarado maior e que assumiu o governo. Portanto, as duas estradas, a Calçada do Lorena e a Estrada da Maioridade, que hoje é conhecido como Caminho do Mar, vinculam-se a fatos importantíssimos na história do país. Após esse evento, houve a Estrada de Ferro. Portanto, essas vias passaram por um papel secundário e só foram ressuscitados na era do automóvel. E quem que era o maior entusiasta dos automóveis? É o presidente Washington Luiz. Então, Washington Luiz promoveu grandes melhorias na estrada, né? E isso sobreviveu, esse caminho do mar como via principal para a rodoviária, até a época da Via Anchieta, né?
Quando o senhor fala que ela ficou desaparecida, quer dizer, vocês tiveram que achar ela de novo, ela ficou perdida, havia indícios na serra, havia referências cartográficas para poder achar ela de volta? Por que que ela estava escondida, digamos assim?
Uma certa época eu fiz um trabalho sobre o caminho do mar. E, manuseando a documentação da época, eu fiquei sabendo que a calçada do Lorena era uma calçada independente do caminho do mar. Porque os livros falavam assim, uma certa época a calçada do Lorena foi melhorada e transformando o caminho do mar. Mas depois, num texto lá, falava que ela estava ao lado. Então, isso me deu grande curiosidade e descobri, afinal, se existia ou não a calçada do Lorena independente. Então, eu tinha um amigo que tinha avião, nós começamos a sobrevoar a região procurando os vestígios, né, e fotografando. E depois por terra, com essas indicações tênues, que ela seria um monumento, seria balizado talvez pelo monumento, porque eu não entendia por que existiam monumentos nesses pontos. Então, trabalhando com várias hipóteses, eu fui começando a achar pequenos trechos dela, e daí foi um trabalho interessante, porque eu, com facão de mato, ia abrindo um pedacinho da estrada todo fim de semana, né? E depois de um certo tempo eu consegui refazer o traçado completo dela.
A calçada do Lorena é pouco conhecida. Acho que ninguém nunca viu descendo a serra pela Anchieta, pela Imigrantes ou até pelo Caminho do Mar. Nunca viu. Onde é que ela está? Tem jeito da gente vê-la? Onde é que ela começa? Onde é que ela termina?
Ela, na verdade, está no meio lá da Mata Atlântica. Para chegar a ela, na parte do Planalto, é necessário sair de um desvio que tem ali, uma estrada de serviço da antiga Light. Mas a calçada do Lorena cruza o caminho do mar em três pontos. E quem desce pelo caminho do mar, em determinado ponto, cruza com um monumento muito bonito, chamado Padão do Lorena. Ali é um dos pontos de cruzamento. Então, se a pessoa tomar aquele ponto como referência, pode começar a subir ou descer por ali, que vai acabar encontrando a calçada do Lorena.
Dentro de toda essa história de descer e subir serra, arquitetonicamente falando, qual a importância da calçada do Lorena?
Do ponto de vista de tecnologia, é para a história da técnica do Brasil, importantíssimo, porque foi a estrada mais avançada da sua época, como eu já disse. Mas, além disso, ela permitiu um grande avanço da economia paulista. Ela tirou a cidade de São Paulo, isso em termos de evolução urbana é um fato capital, ela tirou a São Paulo de seu isolamento. Era possível, então, ir para São Paulo e subir a serra com uma grande tranquilidade, sem correr risco nenhum. E com isso, as tropas de mula representaram esse papel de integração nacional, que o tropeiro é uma figura importantíssima, né? E acabou representando a integração de São Paulo com o resto do mundo.
Trilhas de índio, caminhos de tropeiro, a calçada do Lorena, o caminho do mar, a Anchieta, a Imigrantes. Todas faziam a ligação entre o Planalto e o Porto de Santos. Mas, por muito tempo, a principal ligação foi a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, que, quando foi inaugurada, tinha como uma de suas paradas uma pequena estação numa pequena cidade. Era a Estação de São Paulo.
Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser.
Para dar vazão à produção cafeeira que eles importavam, os ingleses estabeleceram este sistema ferroviário. Foi então que, em 1901, com peças trazidas da Inglaterra, eles construíram a atual Estação da Luz. Só que de lá para cá, a Estação da Luz mudou muito. Seu público não é mais composto de barões do café, mas de operários residentes na periferia de São Paulo. E a Estação da Luz é hoje parte integrante do sistema de trens urbanos da capital. Mudou o público, mudou o uso. Era preciso modernizar a velha estação. Foi pensando em restaurar e modernizar a estação que a CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, abriu uma concorrência entre várias empresas. A vencedora foi a Tecnosan, onde trabalha a arquiteta Helena Saia, uma das responsáveis pelo projeto de restauração e modernização da Estação da Luz.
Helena, me diz uma coisa, como a gente pode resolver a restauração e a melhoria da estação, mantendo a ideia de patrimônio histórico tombado e mantendo também a melhoria da sua utilização por um público cada vez maior, que pelos seus dados diz que em 1995 a gente vai ter 80 mil pessoas por dia passando pela estação?
A orientação, o princípio que a gente adotou no desenvolvimento desse projeto, o que a gente procura é articular a preservação de um patrimônio extremamente valioso para a cidade e para o estado de São Paulo com as necessidades operacionais, né, que impostas ou sugeridas por um plano de modernização do sistema de transportes coletivos, né, em São Paulo. Isso se dá não só a nível de uma reorganização espacial, deixando claramente evidenciado a nível do conjunto arquitetônico, o que é uma intervenção, o que faz parte da intervenção que atende essa modernização, né, que é o caso das duas passarelas que estão sendo propostas, como a recuperação física, né, dessa estrutura que foi concebida no início do século. Né.
No caso, o projeto de vocês, ele tem bastante de engenharia e bastante de arquitetura, é isso?
Eu diria que ele tem bastante de engenharia, bastante de arquitetura e bastante de conhecimento histórico, né? Nós vasculhamos em torno de 5 mil documentos para selecionar em torno de 500 documentos necessários ao embasamento das propostas de recuperação do edifício que a gente estava pensando. E essa documentação a que me refiro é a seguinte, ela é basicamente o registro gráfico de toda a concepção da estação, quer dizer, o projeto arquitetônico desenvolvido na Inglaterra em 1898.
Né? Isso está em mapas, em plantas?
Isso está em pranchas, está em documentação gráfica, né? Está em fotografias, está em livros, está em relatórios. E está também na memória de alguns ferroviários. Não digo que ainda sejam daquela época, mas gente que trabalhou na ferrovia, né, que teve familiares trabalhando na ferrovia ao longo de sua vida.
No caso, você falou que vocês selecionaram 500 documentos. Que critérios vocês usaram para selecionar? E também, como é que vocês organizaram essa quantidade enorme de história?
Bom, o critério basicamente foi a evolução da estação. Então nós tínhamos conhecimento de duas datas básicas, né? Uma que era a data de construção da estação a partir de 1898. Outra era o incêndio ocorrido na década de 40 e, enfim, as alterações que de lá para cá ocorreram, né? Nós utilizamos a base de um programa de microcomputador e esse material recadastrado, reorganizado por assunto, por época, por autor e, enfim, por numeração de cômodos, a gente chegou a numerar para trabalhar em cima da Estação da Luz, a gente teve que numerar todos os cômodos, né? Então, cerca de 460 cômodos. Então, se alguém quiser saber como era o cômodo 360 no início do século, é só lá apertar o computador, você tem todos os elementos, desde caixilho, piso, parede, de tudo, como era.
E, Helena, a partir desses dados todos, qual é o projeto de vocês, né? O que vocês projetaram e programaram para a Estação da Luz?
Bom, no momento primeiro, a gente, por própria imposição do edital da CBTU, nós tivemos que resolver o problema das duas novas passarelas, né? Para essas duas passarelas foram desenvolvidos dois tipos de soluções, uma subterrânea, uma aérea, e a aérea foi a que prevaleceu por uma série de questões, mas principalmente por uma questão que eu acho básica. Eu acho que a gente tem que deixar evidente na paisagem as intervenções, né? Se essas intervenções atendem às necessidades colocadas do ponto de vista social, eu acho legítimo que elas se contraponham ou que se coloquem no mesmo nível que o patrimônio preservado.
Como é que ficaria, então?
As duas novas passarelas, colocadas nas extremidades junto ao pontilhão da Florêncio de Abreu e da Couto Magalhães, pegariam os passageiros para as áreas de embarque, né? E só as áreas de desembarque aconteceriam sobre a atual Gare, tá? Então você tem as entradas pelas extremidades e as saídas pelo meio. Quer dizer, é uma coisa bastante clara que eu acredito que não vai criar confusão nenhuma para ninguém.
E no caso da restauração, né, da Estação da Luz, como é que vocês vão fazer, quais são os critérios que vocês vão aplicar? Porque tem de tudo um pouco ali, tem coisa despencando, tem coisa substituída, tem coisas que precisam ser funcionais. Que critérios vocês vão aplicar?
Olha, como eu já coloquei anteriormente, a estação tem dois momentos importantes, a sua construção e a reconstrução na década de 40. Essas duas situações nos levaram a adotar dois tipos de critérios de restauração. Um, bastante rigoroso, no que se refere à estrutura original, o que restou do incêndio. Nesse setor, né, que estaria à direita da Torre do Relógio, nós estamos recuperando a nível físico e a nível espacial, né, desde a escolha de material bastante semelhante, se não o próprio material utilizado, na restauração. Em relação ao outro setor, alterado em 46, a partir de 46, o critério já é bastante flexível, né? A gente está adotando soluções a nível mais contemporâneo de escritórios panorâmicos, introduzindo material novo, atendendo uma questão funcional e até de organização espacial, né? Agora, na parte do subsolo e do térreo, o critério foi tentar resgatar o mais possível as feições originais, né, adaptadas ao novo programa. Esse programa de uso, a que me refiro, ele se adapta muito bem, né, nesses dois pavimentos. Então, pouca coisa vai ser alterada.
Helena, a gente tem aqui uma foto, é uma foto que parece um salão de chá. O que é isso aqui?
Isso daqui era um antigo restaurante da Estação da Luz, né, uma coisa muito bonita. Isso desapareceu com incêndio. Então, você vê aqui todas as colunas de ferro fundido, um tratamento super requintado de forro com pinturas, né? Você tem as mesas, as cadeiras tonés, uma grande mesa aqui com todos os tipos de licores, que dá a noção exata do tipo de usuário antigo da estação, né? Quer dizer, você tinha o tempo para ficar, para conversar, para tomar o seu licor, para fumar o seu charuto, num ambiente super requintado. Hoje nós temos lá uma lanchonete, muito utilizada pelo cafezinho, né? Então, essas duas situações, quer dizer, a informação que a gente obteve através do documento e a informação que a gente obteve hoje em loco, nos fez até sugerir uma outra alteração, né? Adaptar melhor essa estação às necessidades do atual usuário. Quer dizer, se ele vai lá e tem tempo só para tomar o café, então vamos fazer um lugar digno, né? Quer dizer, uma bancada limpa, bonita, para ele tomar o seu café, tá? E já que a gente não pode retomar, que seria um absurdo, a gente tentar retomar um ambiente requintado como esse do início do século.